Boa tarde a todos. Estamos numa reunião do Grupo de Trabalho de Energia, hoje para uma audiência do Instituto Tecnológico do Gás. Estão presentes a Rita Araújo, o engenheiro Pedro Renato Vitorino, o engenheiro João Ferreira e a doutora Sandra Barreiros. Dizer que estamos no contexto das opções parlamentares sobre as instalações elétricas de eletricidade e sobre as instalações de gás natural. Já decorreram um conjunto de audições e de audiências sobre este tema. Esta audiência foi pedida e nós, enquanto Grupo de Trabalho e Energia, decidimos também vos ouvir. Provavelmente será a última audiência sobre esta matéria. Éramos para ter terminado com a entidade reguladora dos serviços energéticos, contudo, como existiu o vosso pedido de audiência posterior, acabámos por também aceitar incorporar a vossa presença aqui. Dizer que neste momento encontra-se, além de mim próprio, representando também o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, temos o deputado Heitor Sousa do Bloco de Esquerda. Qualquer momento poderão chegar deputados de outros grupos parlamentares. Acabou de chegar a deputada Fátima Ramos, do Partido Social Democrata, e, além do mais, também depois esta apresentação fica disponível, o vídeo da mesma fica disponível e todos os grupos parlamentares vão ter acesso à referida informação. É natural, até porque existe uma sobreposição de agendas, uma sobreposição de reuniões que muitas vezes tornam difícil a presença de todos, contudo, certamente também todos podem ter depois o acesso à informação. Passava-vos desde já a palavra para uma apresentação que eu solicitava que fosse 10 minutos no máximo.
Muito bom dia, prima. Muito boa tarde. Eu começo por agradecer a oportunidade que nos deram, respondendo positivamente à nossa solicitação. Muito rapidamente vou só enquadrar o Instituto Tecnológico do Gás, data de 1976, sempre virado para a parte técnica e científica. Foi fundado pelas empresas distribuidoras de GPL e, posteriormente, aderiram às empresas do gás natural. Todos os nossos serviços se orientaram sempre para dar suporte às entidades oficiais na área da regulamentação. Somos organismo de normalização setorial, portanto, representamos Portugal em termos de normalização na nossa área. Somos organismo notificado e temos um histórico grande no nosso apoio à atividade gasista. E temos acompanhado os comentários que houve e que foram feitos à Direção-Geral de Energia e Geologia. Temos acompanhado sempre toda a legislação e, nomeadamente, quando tivemos conhecimento que o 97 de 2017 ia ser discutido, não podemos deixar de solicitar esta audiência. Eu vou passar ao engenheiro Renato Vitorino, que é o nosso diretor técnico.
Sr. Engenheiro.
Muito obrigado. Muito boa tarde. Na pessoa do deputado Costa, cumprimento todos os presentes na sala. A nossa apresentação é basicamente trabalhada sobre o documento que nós vos enviámos e que está disponível no site e do Grupo de Trabalho da Energia. Muito rapidamente vou passar aqui alguns pontos que vão de encontro à proposta, à apreciação parlamentar e à proposta de alteração do 97-2017, apresentado pelo PCP. Portanto, começando logo aqui no artigo 3º, o decreto 97-2017 diz que todos os edifícios destinados à habitação própria, excepto quando o promotor opta pela exclusão da instalação de gás, que não necessita de fazer a instalação de gás e de apresentar o projeto. Na nossa opinião, penso que todos os edifícios devem estar dotados de infraestrutura para futuros abastecimentos de gás. Na anterior legislação, no Decreto-Lei 521-99, havia uma exclusão, mas apenas para habitações unifamiliares destinadas à habitação própria e em situações em que de áreas não urbanizadas, ou seja, que não haveria uma rede ou uma urbanização em que se pudesse ligar diretamente a fazer a ligação do gás. Neste caso aqui, está-se a abranger e qualquer pessoa que entenda para a habitação própria não ter instalação de gás, não promover essa execução. Na nossa opinião, consideramos que todos deviam estar dotados de infraestrutura para futuros abastecimentos. Do artigo 5.4, relativamente à questão da análise de projeto, o Decreto-Lei 97/2017 fala que a conformidade do projeto pode ser atestada mediante declaração emitida por uma EIG. A proposta de alteração diz que deve ser atestada mediante declaração emitida por uma EIG. Por a nossa experiência, e esta taxa de aprovação que aqui estamos a falar, de 15,2%, é referente a 2016 e é do Instituto Tecnológico do Gás. Os erros mais comuns têm a ver com dimensionamentos errados, referências erradas a material de tubagem, desconhecimento de normas. Não é propriamente, eu tive o cuidado de ouvir algumas audições anteriores, e no caso dos projetos de gás não estamos a falar só única e exclusivamente de faltar o cartão do cidadão ou de haver um erro num qualquer documento, não, estamos a falar em erros que no futuro, depois da execução da instalação, pode ter um impacto quando fizermos a avaliação final ou a inspeção final. Portanto, não são propriamente erros que sejam só entrega de um documento em falta. Relativamente, por exemplo, às normas, eu uso um exemplo. Este 97/2017 está muito direcionado para uma norma que é 1037, em que tem na parte 3 a localização dos aparelhos a gás. E há determinados sítios que os aparelhos não podem estar. E ainda acontece, nos projetos que são entregues, os projetistas colocarem precisamente os aparelhos nesses locais onde não podem estar. Portanto, esse é um motivo de reprovação e de não aprovação do projeto. Portanto, na nossa opinião, deveríamos continuar, ou deveria-se continuar, a emitir e a conformidade ser atestada por uma entidade inspectora de gás. Passando para o artigo 8º, tem a ver com esta alteração em que na leitura, ou no 97/2017, não fala que quando se é executada a instalação, não diz que a execução deveria ser feita de acordo com o projeto aprovado por meio. Ou seja, aqui vem na sequência do ponto anterior, sendo o projeto atestado por uma EIG, quem está a executar tem que executar precisamente de acordo com o que foi aprovado. Sendo um projeto elaborado e que não tenha sido atestado por uma EIG e que possa ter algum tipo de erro, e se a entidade instaladora que executou essa própria instalação cumpriu exatamente o que o projetista tinha feito, e existe esse erro, quando se vai fazer a tal inspeção que está prevista no artigo 19º, que é a inspeção para o abastecimento, se existir esse erro e se o organismo da inspeção reprovar a instalação, podemos estar a falar de, se for uma tubagem que está dentro da parede, podemos estar a falar de uma obra pronta ter que fazer uma alteração da própria instalação. Estamos a falar em situações deste que podem surgir. Portanto, não é uma questão de deslocar um aparelho para um lado ou para o outro, não. Estamos a falar em situações em que essa própria instalação ter sido não executada da melhor maneira e depois, posteriormente, depois já temos, por exemplo, a obra toda pronta, ter-se que andar novamente a retificar o que é que já foi feito. E aí sim poderá ter custos para o próprio proprietário. Passando então para o artigo 16º, este ponto aqui é um ponto que a legislação não prevê, mas que nós consideramos que é de extrema importância, que é sempre que for substituído um aparelho, deve ser realizada uma inspeção. No artigo 16º, o que é que diz? Diz que Se algum ponto na instalação de gás ficar tamponado, o que é que isto quer dizer? É, nós temos em nossa casa só um esquentador e o aparelho para a placa, a gás ou para o fogão, a pessoa optou por o aparelho elétrico. Então tem que se tamponar e não fica a ser utilizado. Neste caso, tem que ficar tamponado, que é o que prevê a portaria. Se porventura, num futuro, decidir colocar um novo equipamento, o que diz o Decreto-Lei 97/2017 é que só deve ser realizada a inspeção se esse aparelho for para se destinar à produção de água quente. O que é que isto quer dizer? É se for apenas um esquentador ou uma caldeira. Se porventura esse equipamento que nós formos lá colocar em nossa casa for o aparelho que chamamos tipo A, que é uma placa a gás ou um fogão, nesse caso é colocado o equipamento e não é necessária a inspeção. No nosso entendimento, independentemente do tipo de aparelho a ser colocado, no nosso entendimento deve ser realizada uma inspeção. É claro que a legislação prevê que quem coloca o equipamento deve passar uma declaração de conformidade, a entidade instaladora. Mas isto é a situação ideal e o conhecimento que temos do dia-a-dia e no terreno é que muitas das vezes quem coloca o próprio equipamento é o proprietário, chega, vai ali ao hipermercado, compra o equipamento, coloca, liga e depois não havendo essa inspeção pode não correr muito bem. Portanto, na nossa opinião, deve sempre, independentemente do tipo de aparelho, esquentador ou placa, deve ser sempre realizada uma inspeção.
Deixa-me só acrescentar aqui uma coisa para esclarecer. Quando estamos a falar de uma mudança do aparelho, estamos a falar da mudança das condições de ventilação dentro de uma determinada divisão. Como sabem, hoje em dia, devido à necessidade de eficiência energética das casas, os apartamentos mais modernos, e quando digo mais modernos já há vários anos esta parte, têm uma estanquidade, digamos assim, adicional relativamente aos edifícios mais antigos. Ou seja, a renovação de ar é muito mais difícil hoje em dia nos edifícios que estão preparados para ter um excelente desempenho energético, devidamente ao isolamento. Ora, quando nós estamos a adicionar um aparelho de queima dentro de uma divisão, trabalhando dois aparelhos em simultâneo, as condições de ventilação alteraram-se e podemos estar perante uma situação em que a concentração de CO, de monóxido de carbono, devido ao funcionamento em simultâneo desses dois aparelhos, pode ter um impacto que não foi anteriormente avaliado, porque esta situação não existia. E isto pode, como os senhores e as senhoras sabem, com certeza, levar a fatalidades, como infelizmente já aconteceu.
Passando então para o artigo 21º, que tem a ver com a proposta de alteração para as inspeções que tinham uma periodicidade de 2 anos e que está a ser proposto para 3 anos. Da experiência que nós temos, aos anos que temos a fazer inspeções, consideramos que esta periodicidade de 2 anos seria a periodicidade correta. Há aqui o Partido Comunista Português previa uma diminuição por 1 ano, mas da experiência que nós temos, temos uma taxa de reprovação, mesmo sendo inferior a 10%, entende-se que, pelo histórico, que os 2 anos que será uma periodicidade suficiente para garantir a segurança das instalações não domésticas. Isto porque são instalações sujeitas a uma utilização muito mais intensiva e como tal, consideramos que os 2 anos que é a periodicidade correta. Passando para os 3, é uma incógnita, porque a utilização destes equipamentos é muito mais intensiva e são edifícios que recebem público, estamos a falar de escolas, hospitais, restaurantes. Portanto, eu penso que aqui deve haver alguma atenção e algum cuidado relativamente a esta alteração. Depois, no artigo 20º, também no 21º, estamos a falar da questão da periodicidade a cada 5 anos para instalações executadas há mais de 20 anos. Nós concordamos que esta questão dos 20 anos é um período muito alargado. Existem elementos que compõem a instalação que não têm validade de 20 anos. Por exemplo, as ligações flexíveis não metálicas, que são as ligações que ligam os fogões. A validade prevista são 5 anos. Portanto, estando-nos aqui a falar de 20 anos, parece-me bastante, um período bastante alargado. mesmo para além da questão das ligações, estamos a ver a parte, temos instalações em prédios já existentes, em que fizemos a conversão, em que se colocou a tubagem à vista, são tubagens e são componentes que estão sujeitos a intempéries, portanto 20 anos consideramos um período muito alargado, portanto os 5 anos parece-nos um período correto. Passando depois para o artigo 23º, temos aqui dois pontos, temos o ponto 1 e o ponto 3. No ponto 1 foi acrescentada aqui a questão relativamente a uma linha A, que é que se proceda ao primeiro abastecimento. Isso foi colocado porquê? Porque o 97-2017, e a nossa opinião também correto, o 97-2017, no artigo 19º, prevê a inspeção antes do abastecimento. Esta inspeção antes do abastecimento é para verificar a conformidade da instalação e se está de acordo com o projeto. Esta inspeção de primeiro abastecimento é quando, depois de ter passado o certificado de inspeção da inspeção realizada anteriormente, é a ligação, a primeira ligação do fogo ou do terciário. Portanto, este ponto não estava previsto no decreto de lei. Voltamos aqui novamente a falar que as inspeções extraordinárias devem ser sempre realizadas sempre que há uma troca ou colocação de novos equipamentos de queima. Também não estava aqui referido porque falava apenas da substituição dos componentes de instalação e a definição de instalação de gás, de acordo com o 97-2017, vai desde a válvula de corte geral até à válvula de corte aparelho, incluindo um troço que se existir da ligação ao fogão à placa, que vai desde a válvula de corte até à ligação. Portanto, não estando previsto os equipamentos neste ponto, nesta linha C, consideramos que também é importante mencionar que sempre que há uma troca ou colocação de novos equipamentos, deve ser feita essa inspeção extraordinária. Entretanto, depois temos para finalizar, no artigo 23º, a questão da alteração de titularidade de contrato e a mudança de comercializador. Relativamente à mudança de comercializador, é a nossa opinião também, que sendo mantendo-se a titularidade, ou seja, sendo a mesma pessoa que está em casa e decidindo o mesmo titular de contrato e decidindo mudar de comercializadora, que não há necessidade de fazer a inspeção, tendo o certificado de inspeção válida. Relativamente à alteração de titularidade de contrato, aqui já colocamos algumas reservas, porque esta questão da alteração de titularidade de contrato é associada ultimamente ao mercado de arrendamentos e aí pode perfeitamente haver alterações na própria instalação, ou seja, serem substituídos equipamentos. Há um ponto que acho que me parece bastante importante salientar, porque às vezes fala-se só da questão dos equipamentos a gás, mas um exaustor de uma cozinha, se for substituído nesse período, vai ter uma influência direta. Isto porquê? Porque se eu tiver um exaustor com um caudal inferior e se substituir por um caudal por um exaustor com um caudal bastante, bastante superior, pode ter alterações nas condições da cozinha. Ou seja, no dia que fizemos uma inspeção tem determinado valores de CO e se substituírem por um exaustor com um caudal bastante superior, esses valores de CO podem e são claramente alterados. E, portanto, como sabemos, o monóxido não sai cheiro e alterando esses valores pode acontecer claramente um acidente. Portanto, nós relativamente à alteração de titularidade do contrato, continuamos, e é uma posição que já defendemos. Eu acho que aqui também tem que se ter alguma atenção, porque pode haver perfeitamente alterações, e acho que não devemos passar esse ónus da responsabilidade de dizer que não houve alteração do que existia anteriormente para o atual, para o proprietário, porque o proprietário não tem conhecimento, e mesmo com a nova declaração de inspeção, mesmo referindo os equipamentos existentes anteriormente, da forma como está neste momento, como está adotada esta parte da alteração titular, ninguém vai ao local. Portanto, a única pessoa que vai atestar se tem os mesmos equipamentos ou não é o proprietário. Portanto, parece-me passar esse ónus para o proprietário, acho que não deveria ser. Pronto, não sei se já...
Muito obrigado pela vossa apresentação. Eu deixei passar claramente os 10 minutos a bem da informação e do debate, penso que foi importante. Agora passava as palavras aos grupos parlamentares, necessitando obrigatoriamente este ponto ser um pouco mais curto, mais célebre, até por razões de agenda parlamentar que tem a ver com o plenário, mas passava já ao PSD, à deputada Fátima Ramos.
Eu agradeço, portanto, todas as considerações que fizeram, os alertas que fizeram e que nos trouxeram. Agradecemos também o facto de nos terem trazido um documento que depois será analisado por mim e por outro colega que tem acompanhado estes trabalhos e que é engenheiro no âmbito da Comissão. Dizer-vos que o PSD, por princípio, é a favor de medidas que simplifiquem a vida às pessoas e que, e se possível, que tragam menos custos para as pessoas, mas, por outro lado, desde que essas medidas não coloquem em causa a segurança das próprias pessoas. Portanto, os vossos alertas são bem-vindos. Há uma questão que temos colocado e que já colocámos noutras ocasiões e que se prende com a necessidade dos projetos passarem pelo vosso tipo de entidades. Quando fazemos uma análise comparativa entre, por exemplo, os projetos de gás ou os projetos elétricos e, por exemplo, os projetos de estruturas. Ou seja, no caso de um projeto de estruturas e que está em causa a consolidação da própria casa e da obra, basta um termo de responsabilidade do engenheiro que faz os cálculos para essa mesma estrutura e não existe nenhuma entidade a rever esses mesmos cálculos. E se a casa caísse, caíam até as canalizações, sejam elas de gás ou de eletricidade. Portanto, se nesse caso não é preciso nenhum sistema de verificação desses mesmos projetos, porque é que no vosso caso ele é tão necessário? Ou seja, é uma dúvida que permanece. Depois, em relação aos alertas que trouxeram, nomeadamente aqui em relação logo ao artigo 3º, eu compreendo a vossa posição, isto é, que os edifícios devem ser ficados dotados da infraestrutura para futuros abastecimentos, mas muitas vezes, eu fui autarca, fui presidente de uma Câmara, e muitas vezes em determinados lugares e aglomerados, estou-me a recordar, muito pequeninos, as pessoas questionavam muitas vezes, isto é, para que é que temos que fazer o projeto de gás, quando é que nos vai trazer o gás? Quando é que o gás vem para aqui? Será que vai vir? Portanto, ou seja, há aqui um misto entre o que é a teoria, o que é a prática e o que é a nossa realidade. Portanto, a minha pergunta está, será que não faria sentido, isto é, condicionar isto, ou seja, uma proposta é a pessoa decidir livremente se quer ou não quer. A vossa proposta é que todos tenham que ter o processo. Será que não se poderia, por exemplo, sei lá, em função da dimensão do aglomerado, se bem que, por exemplo, não sei, se bem que às vezes pode ser uma dimensão pequena e até ter, ou o afastamento, por exemplo, em relação à sede, não sei. Era uma questão que eu gostava já agora de ouvir a vossa opinião, porque eu compreendo a vossa posição, mas também ouvi muitas pessoas a queixarem-se do facto de ser exigido, muitas vezes, e de as perspectivas delas virem a ter uma rede serem quase nulas, ou nulas. Depois, em relação às outras questões que colocaram, esta questão dos 2 anos e dos 3 anos, talvez. Depois, basicamente, pronto, era aquela primeira. Em relação à mudança, esta questão aqui onde está da questão dos 20 anos e da mudança do titular, gostava também que dessem um bocadinho mais ênfase a isto, a esta questão. E já agora, não está aqui, mas prende-se com a questão do gás de botija. Ou seja, qual é a vossa perspectiva em relação ao gás de botija? E em relação à segurança no que toca ao gás de botija? Aí nas propostas? Pronto. Ok. Tá, então pronto. Muito obrigada. Como vos disse, o colega que costuma acompanhar é engenheiro e, portanto, está mais dentro deste, propriamente, dos projetos do que eu. De qualquer maneira, portanto, agradeço, toda a sessão fica gravada e depois irei ver com ele os documentos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar a delegação do Instituto Tecnológico do Gás, agradecer muito as propostas concretas que referem no vosso documento. Creio que vai ser disponibilizado também por via digital, não é? A todos os grupos parlamentares, também ajuda bastante. E creio que isto, em geral, constitui uma boa forma de introduzir algumas alterações ao Decreto-Lei 97 de 2017 e melhorar a sua execução e a sua qualidade legislativa. Há aqui duas ou três observações que eu acho que não estão muito bem justificadas. A primeira diz respeito logo ao artigo 3º. O Sr. Engenheiro Renato Vitorino argumentou que hoje em dia os projetos, as novas urbanizações ou as urbanizações dos anos, digamos, 90 para a frente, já têm todas uma pré-instalação, uma pré, digamos, formatação para acomodar o uso de instalação de gás ou eletricidade, conforme. Portanto, a ressalva que refere aplica-se apenas aos edifícios de construção antiga que não tenham sido objeto de reabilitação, presumo eu. Porque a opção, se as coisas já estão pré-instaladas, a opção pela instalação de gás é uma operação simples de instalação de aparelhos e depois da sua verificação que esteja em conformidade com o projeto de arquitetura ou edificado do em concreto. Portanto, eu não percebo qual é a vantagem de excluir taxativamente um conjunto de edifícios que vêm no decreto-lei. Portanto, se nós excluímos a referência que o artigo 3º tem aos edifícios destinados à habitação própria em que o promotor da obra opte pela exclusão da instalação de gás, portanto, estes edifícios já não estão conforme o regime jurídico da habitação, da construção e habitação. Porque o regime jurídico, tanto quanto eu me lembro, eu não fui autarca, mas fui deputado municipal, por defeito, há um conjunto de infraestruturas que têm de fazer parte desse edificado. Portanto, não há possibilidade, neste caso, de o promotor optar pela exclusão da instalação de gás. Portanto, ela tem que existir, por defeito, não é? Portanto, eu gostava que apresentassem aqui alguma razão de ser por facto de isto ser eliminado, esta proposta de alteração. De resto, estou de acordo com as vossas propostas sobre o artigo 8º e o artigo 5º e também o artigo 16º. Os prazos de 2 e 3 anos. Eu precisava de perceber qual é, digamos, o prazo de vida útil das várias componentes de instalação de gás. Porque às tantas estamos a regatear uma coisa que pode não ser, digamos, comprovada tecnicamente. Se há uma experiência, se há, digamos, estatísticas, por exemplo, se o ITG tem estatísticas de determinados elementos que são fundamentais ao funcionamento de uma instalação de gás, que se degradam ao fim de 2 anos, por exemplo, faz sentido que o prazo seja apertado, ou até, e mais apertado ainda, do que aquele tal que é proposto pelo PCP, que é 1 ano. se não existe, se nós estamos a falar de uma coisa que é mais ou menos uma impressão, não é confirmada por... Já estou a perceber que está aí pronto aí a saltar. Acho bem. Porque é assim que as coisas se esclarecem. Portanto, se não existem dados com consistência técnica que fundamentem que é um prazo e não o outro, se calhar não vale a pena alterar o que está, o que está na proposta ou no decreto-lei. Em relação à periodicidade das inspeções para as instalações executadas há mais de 20 anos, esta proposta que para todas as instalações, eu aí já estou de acordo, acho que não têm que ser instalações há mais de 20 anos ou não, isso deve ser uma inspeção regular, aliás deve haver um certificado, tal como existe, por exemplo, nas instalações elétricas, um certificado passado por uma entidade instaladora que tem a durabilidade de 5 anos e que esteja numa base de dados comum para que as pessoas sejam lembradas naquela habitação ou naquele fogo que o prazo para inspeção obrigatória está a terminar. Portanto, haja uma espécie de recordatória em permanência que ajude as pessoas a ficarem sabedoras dessa obrigação. Por último, sobre o resto, a mudança de titularidade, se isto é importante, então creio que valia a pena acrescentar um novo número ao artigo 23º, um novo número que diga sempre que houver uma mudança de titularidade no contrato de fornecimento de gás, isso obriga a uma nova inspeção extraordinária. E não pôr isto numa nota, porque se isto é realmente importante, mais vale pôr um número novo no artigo do que uma simples nota. Sobre as instalações com garrafa, não percebi, sinceramente, qual é a vossa opinião. Acham que deve ser incluído um artigo no decreto-lei, fazer um novo decreto-lei para estas instalações?
Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado. Olha, eu antes de mais quero cumprimentar, dar uma saudação muito especial aos senhores representantes do ITG e aos seus deputados, por motivos de outra reunião em simultâneo aqui na Assembleia da República, foi completamente impossível acompanhar a parte inicial da reunião, mas em todo o caso, o facto de terem sistematizado estruturado o contributo do ITG relativamente a esta apreciação parlamentar é, digamos, um elemento e um contributo de uma grande importância, e especialmente para quem depois podemos ir ter acesso ao registro áudio das reuniões e, portanto, será possível retomar e recuperar essa parte da exposição, mas, de qualquer das formas, em poucos segundos, digamos assim, foi possível ter, digamos, a percepção do essencial das propostas e dos contributos do ITG e, desde logo, constatar, não sei se tiveram, se foram enviadas para o conhecimento do ITG as propostas de alteração apresentadas pelo PCP nesta matéria, mas notamos que há realmente alguns aspectos que são mesmo coincidentes em termos de análise e de proposta. Desde logo a primeira, relativamente àquela ideia do promotor poder dizer que esta habitação, esta construção não vai ter redes de gás, não ser, digamos, um argumento que justifique aqui esta dispensa, que não deve ser realmente feita, não deve deixar de ser colocada essa necessidade, até a questão do apuramento que de facto o vosso contributo permite aprofundar relativamente à formulação de algumas noções que melhora e aperfeiçoa em relação àquilo que o PCP propôs. Estou aqui a reparar no artigo 23 sobre a nossa questão de retirar a expressão por outros de tipo diferente. O ITG propõe, além disso, em vez de se retirar apenas, que também se acrescente a ideia de troca ou colocação de novos equipamentos de queima. Isso é um elemento que aperfeiçoa e ajuda a clarificar o que se pretende. Compreendendo aqui a observação do deputado Heitor de Sousa sobre a preocupação de não ficarmos na lei apenas pela interpretação ou pelo implícito de uma nota, mas que devíamos garantir, teremos apenas que verificar, em termos depois da formulação, do que resulta do decreto-lei alterado, se esta questão de retirar, ou seja, é a dupla negativa, não é? Ao retirarmos da dispensa, não estamos a dizer que há obrigatoriedade, não é? Ou seja, está dispensado isto e aquilo. Se retirarmos o aquilo deixa de estar dispensado, logo fica obrigatório. Mas é uma questão que a gente depois terá que ver, porque, de facto, o essencial é assegurar que a ideia se consegue concretizar e se consegue traduzir da melhor forma. Não querendo repetir, também temos todo o interesse em conhecer a vossa perspectiva sobre a questão do gás de botija e da sua inserção nesta discussão, nos problemas que aqui estão, e pedia só um comentário da vossa parte à questão mesmo do final do vosso documento, relativamente ao artigo 15º, que é um aspecto que nós não tratamos nas nossas alterações. O vosso documento levanta o problema. O vosso documento faz uma observação e uma... Isso vem suscitar aqui alguma questão e até deixa algumas perguntas no ar. E eu queria convidar-vos, se achassem que há condições para isso ou se acharem adequado, convidar-vos a comentar um pouco mais esta questão para podermos puxar o fio à meada e ver se há alguma solução que daí possa resultar em termos de alteração ao decreto-lei. Os preâmbulos não são objeto, mas é uma observação que ajuda à compreensão do problema, como é evidente. É uma observação pertinente, mas só para clarificar aqui esta questão, este processo vai incidir, em termos de alterações, sobre os artigos do decreto. Portanto, o preâmbulo não é aqui um aspecto que esteja a ser objeto de decisões. E pronto, mais uma vez as minhas desculpas e o muito obrigado pelo vosso contributo nesta discussão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também se me permitem fazer apenas dois ou três comentários muito simples e não vou fazer propriamente uma intervenção. Agradecer em nome do Grupo Parlamentar do PS o vosso pedido de reunião e também os contributos, obviamente que os vamos estudar e vamos analisar com toda a atenção. Tem sido prioridade nesta matéria do Grupo Parlamentar do PS a defesa da simplificação e é nesse contexto que o Governo apresenta esta norma, a simplificação, a defesa dos consumidores, também a segurança, que é um vetor-chave para o Grupo Parlamentar do PS, mas também a confiança nos nossos técnicos, nos nossos engenheiros e nos nossos técnicos para garantir a segurança do sistema. Tem sido essa base que o Grupo Parlamentar do PS tem colocado nesta matéria. Sabemos que na área da eletricidade e na área do gás são áreas muito diferentes. Na área do gás não se passava uma situação que se passava na eletricidade, que era, no fundo, os consumidores pagarem um conjunto de inspeções que não eram realizadas. Essa situação não se passa no gás, por isso, por aí, que era uma das grandes críticas que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fazia ao anterior regime e que fez com que também o Governo também alterasse nesta matéria, aí está resolvido. Obviamente que devemos analisar estas questões, sendo certo e sabido que tentaremos procurar uma solução mais abrangente possível, mas que salvaguarde duas situações essenciais. Não voltar para o regime que existia anteriormente, defender uma simplificação do sistema e mantendo todas as questões de segurança salvaguardadas. São esses três vetores-chave para o Grupo Parlamentar do PS. Enquanto coordenador do Grupo de Trabalho, peço desculpa por ter feito também aqui uma intervenção também sobre quais são aquelas que são as diretrizes do Grupo Parlamentar do PS sobre esta matéria, sabendo nós que isto é uma proposta e é uma legislação do Governo. O Partido Socialista é o partido que está no Governo e é com essa responsabilidade que estamos nessa matéria, para tentar procurar as soluções possíveis, que, defendendo a simplificação que está aqui colocada, colocando algumas melhorias na segurança que podem ser colocadas. E agradecer também a vossa presença e dizer que, da parte do Grupo Parlamentar do PS, estamos sempre disponíveis também para continuar a receber propostas, além das que aqui estão. Sobre o GPL, só mais uma nota, sobre o gás de petróleo, ou o gás GPL, este edificado não se coloca, essa legislação não se coloca sobre o GPL, mas também para nós temos as mesmas dúvidas que vocês sobre o GPL, se devemos fazer uma legislação própria sobre o GPL, se deve ser feita outro tipo de legislação. Nós temos também as dúvidas que, se não devemos também salvaguardar a questão do gás de petróleo, tem sido uma questão muito aqui colocada, provavelmente não neste diploma, mas se calhar é um trabalho futuro para tentar encontrar uma solução para esta matéria, porque este diploma, como muito bem disse o deputado Bruno Dias, os preâmbulos não são votados, mas este diploma versa sobre instalações de gás natural. Poderá existir posteriormente um diploma, quer da Assembleia da República, quer do Governo, quer do que quer que seja, sobre o gás de botija, e obviamente que é uma preocupação que temos, até porque sabemos que grande parte dos acidentes na área do gás são gás de GPL e gás de botija, e toda a gente conhece essa realidade e preocupa-nos obviamente essa situação. Cinco minutinhos, até porque o plenário já começou, para tentarmos também não nos prolongarmos.
Bom, relativamente às questões e às vossas preocupações relativamente ao gás engarrafado, queria só esclarecer duas coisas. Este diploma também se aplica ao GPL, mas ao GPL canalizado. Portanto, é gás natural e GPL. No entanto, essa questão do gás engarrafado, eu diria que claramente tem uma especificidade muito própria, que não se enquadra no espírito desta lei, e havendo abertura por parte desta Câmara de desenhar um novo diploma dedicado a esse tipo de abastecimento via garrafa, o ITG estaria perfeitamente disponível para ajudar e contribuir na sua elaboração. De facto, também é uma situação que nos preocupa. Mais de metade do país continua sem estar ligado ao gás natural. Zonas turísticas com muita sazonalidade e, obviamente, com muita concentração de pessoas nessas alturas, funcionam muitas vezes em regime de gás engarrafado e de facto, não há controle nenhum sobre essa situação. Tal como neste tipo de instalações que estamos a falar ao abrigo desta lei, também essas instalações, digamos assim, de garrafas têm componentes que se degradam com o tempo, e de certeza absoluta que ninguém, a esmagadora maioria das pessoas, não sabe, nem se preocupa em garantir que eles são substituídos e são mantidos. Portanto, na nossa opinião, não se enquadra claramente neste âmbito. Acho que é uma coisa a ser tratada, mas num diploma à parte.
Sr. Engenheiro.
Okay. Relativamente à questão que a doutora Fátima Ramos colocou, da realidade, da questão das moradias ou das habitações que estão fora destas áreas urbanizadas. Por isso, quando eu fiz a intervenção relativamente à questão deste ponto do artigo 3º, fiz aqui um bocadinho a referência ao anterior decreto-lei, ao 521, onde havia, permitia então a Câmara Municipal, nessas situações, dar a isenção. Por isso é que eu acho que estamos aqui, o 97-2017 está aqui a abranger todas as situações, ou seja, tanto podemos falar de uma moradia aqui no centro de Lisboa, como estamos a falar de uma moradia na Serra, exatamente. E conhecendo essa realidade também, percebo perfeitamente que já lá fiz muitas inspeções e se calhar questionava, e as pessoas diziam, mas eu não vou ter gás e nunca iria ter gás. Agora, fazendo aqui sempre uma ressalva, nessas instalações, que são abastecidas por postos de garrafas, que são garrafas, GPL, também temos de ter em atenção porque esta legislação aplica-se a essas situações. Ou seja, quando fazemos um projeto para uma vila que não tem gás natural e que não está numa área urbanizável, que não tem um loteamento, que não dá para ligar, imaginem, um reservatório de gás tem um loteamento onde vai colocar o contador de uma companhia. A questão é que temos também outras zonas em que faz-se o projeto de gás e para se conseguir abastecer a instalação de gás vai ser feita através de um posto de garrafas. Sim. Exato. Portanto, nestas situações esta legislação também se aplica. Aqui a nossa preocupação, e acho que é também importante alertar, porque a plataforma é uma ideia excelente a nível de controle, no futuro, de termos todas as instalações registadas. Agora, penso que será relativamente fácil, nestas situações em que estamos a falar de distribuidoras com contadores, fazer esse registro. Nestas situações específicas, em instalações de gás, abastecidas por um posto de garrafas, em que um dia coloca, a pessoa vai comprar uma garrafa a um determinado distribuidor, a seguir, no outro dia, vai comprar a outro. Esse tipo de registro e esse tipo de controle, se calhar já vai sair daqui um bocadinho e já não vai ser tão fácil fazer esse registro nas instalações, porque a ideia, na verdade, é boa. Nós vamos tentar registar todas as instalações que estão abastecidas, mas nestas situações em particular, não será, penso que não será, é preciso também ter atenção e é importante também pensar nestas instalações, porque por esse país fora, a grande maioria é isso que temos. Relativamente à questão da análise de projetos, eu compreendo o que a doutora Fátima disse, ou seja, ouvindo um bocadinho e olhando um bocadinho para trás as audições e audiência que estiveram aqui, falou-se muito de os projetos entrarem nas câmaras municipais e ser ter uma responsabilidade técnica e a partir daí não é necessário qualquer tipo ou não é verificado. Agora, eu acho que até mesmo para os próprios técnicos do município, tendo um projeto, porque é importante também aqui referir, porque estamos a falar na questão dos custos, aqui logo o preâmbulo, estamos a falar, para além da questão da segurança que é importante, estamos a falar nos custos. Estamos a falar de uma análise de um projeto, que é uma taxa única, ou seja, mesmo que o projetista tenha que entrar 3, 4, 5 alterações, não paga mais por isso, ou seja, pagou uma taxa e não tem mais custo. Estamos a falar num valor que de portaria pode ir até cerca de 32 euros, portanto, com IVA incluído. Portanto, é dinheiro, sem dúvida, estamos a falar de dinheiro, mas para uma análise, este projeto, e já com um parecer de uma entidade inspectora de gás, ISTG, ISQ, outros organismos, e levando já esse parecer junto, e quando os técnicos na Câmara recebem os projetos de especialidade, e tendo esse parecer, penso que até para os próprios técnicos da Câmara ficam numa posição mais confortável, porque atesta que aquela especialidade, que o que foi analisado e o que vai ser executado está de acordo com a legislação. Daqui da cada dois anos, penso que para a doutora Fátima eram as duas questões. Pois, é assim, relativamente ao pronto, é assim, relativamente à questão que me colocou diretamente, se nós temos algum tipo de equipamento que só tem uma durabilidade de 2-3 anos, tirando as validades previstas, ou dos redutores, ou das ligações, nós não temos esses dados. O que temos é a experiência destes anos todos e ter uma taxa de reprovação ainda cerca perto de 10%, que eu considero que, quando se olha para a taxa de reprovação perto de 10%, pode-se considerar 10%, mas eu acho que a partir do momento que há uma inspeção reprovada, que há uma fuga de gás, já devemos ter a atenção. Um exemplo prático. A semana passada foi-nos solicitada por uma instituição uma inspeção periódica. A inspeção periódica terminava agora há 2 anos. Com a entrada da legislação e por indicações da GEG, as inspeções passam automaticamente para 3 anos. Nós informámos o cliente, olha, esta sua inspeção tem a validade de 3 anos. Quer realizar a inspeção? E as pessoas disseram, sim senhora, nós queremos realizar a inspeção. Vamos fazer a inspeção. E a inspeção tinha uma fuga, a inspeção ficou reprovada. Agora é assim, se durante este, se a senhora dissesse, olha, eu agora quero realizar só a inspeção para o ano, porque olha, é assim, é mais um ano, estou aqui a ganhar mais um ano, não é? Está na lei, portanto, Portanto, é assim, eu não consigo responder ao deputado Heitor relativamente aos equipamentos, se há um equipamento passado 2, 3 anos ou ao final de um ano, que é a experiência que temos, é o conhecimento que temos no terreno, quando vamos fazer, quando vemos as cozinhas dos restaurantes, dos hotéis, das escolas. Portanto, é a experiência do ITG. Por isso é que também nós somos a entidade inspectora número 1. Portanto, não te consigo relativamente a esse ponto, infelizmente. Se calhar, depois de colocar essa questão, internamente, até podemos tentar averiguar e tentar perceber. Numa situação futura, já ter essa resposta. Mas, neste momento, não teria essa resposta.
Só acrescentar, relativamente a esse tipo de instalações, especialmente as instalações industriais, sejam cozinhas ou outras, em particular cozinhas de restaurantes, esses equipamentos estão sujeitos, como sabem, a um esforço intensivo e, também devido à ASAI, com certeza, têm que ser minuciosamente limpos e mantidos, etc. O que é excelente, há um inconveniente aqui, muitos dos produtos de limpeza são abrasivos e frequentemente provocam danos na ligação aos aparelhos, que são tubos de metal espirados com espessura relativamente pequena e sujeitos diariamente à limpeza com esses produtos mais abrasivos industriais, no fundo, pode e acontece, de facto, começarem a abrir fissuras devido ao ataque químico provocado pelos produtos de limpeza. Portanto, não é uma questão de durabilidade do próprio produto ou equipamento, mas sim do ambiente ao qual está sujeito durante a sua vida útil. De facto, os 2 anos até à data têm dado resultado, os 3 anos são uma incógnita, tal como o Renato disse, entendemos que se calhar 1 ano é excessivo, porque os 2 anos até à data têm sido suficientes. Os 3 anos? Bom, esperemos que corra bem.
Eu penso que, não sei se estava mais alguma questão para responder. Eu peço desculpa. Pronto, isso foi...
Esta nota.
Relativamente. Sim, aqui o artigo 15º, isto é nós como esteve cá a DGEG, eles informaram-nos que até dia 3 de abril teve em consulta pública a tal portaria, ou dos feitos, que deveria ter entrado em vigor 60 dias após a publicação desta legislação. Portanto, entrou 1 de janeiro, até março deveria estar. Mas pronto, isto como são alterações e demora sempre algum tempo, no Decreto-Lei 97/2017, anteriormente nós tínhamos os tais defeitos críticos e não críticos. Muito rapidamente, o defeito crítico é o STG agora, que implica automaticamente corte de gás, uma fuga, ensaio de monóxido, e depois tínhamos os tais defeitos não críticos, que estavam descritos e que os requerentes teriam 90 dias para fazer as reparações. Neste caso agora, esses defeitos não críticos, nos 90 dias, foram subdivididos, ou seja, foi criado o defeito não crítico 1, que é o NG1, e o NG2. O NG1 agora passou de 60 para de 90 para 60 dias. Portanto, se for encontrado um defeito não crítico 1, um NG1, o requerente tem 60 dias para fazer a reparação. E estando a plataforma a funcionar em pleno, se não for colocado o certificado de inspeção na plataforma, sai o alerta para a distribuidora, pronto, o processo que está previsto. Este NG2 foi um defeito que foi colocado, e o porquê de nós colocarmos, porque deixa-nos aqui algumas dúvidas, que diz que são defeitos que são encontrados, mas que não implicam nem corte de gás, nem serem reparados durante 60 dias. O que diz a legislação é que quando houver algum tipo de intervenção, o requerente deverá reparar este defeito. Portanto, conhecendo como nós conhecemos o nosso dia-a-dia, este defeito nunca vai, é um defeito que vai ficar ad eterno.
Com as observações da inspeção do automóvel, aquelas que podem passar, mas que ficam lá registadas.
Pronto, este vai ficar registado. Quando houver alguma alteração, deverá ser feito. Isto é apenas uma observação, porque, como devem compreender, e o tempo que temos, o 97/2017 poderia dar aqui pano para mangas, como dizemos, mas era só também deixar ficar este alerta aqui no grupo de trabalho. Está bem?
Muito obrigado. Agradecer então em nome do Grupo de Trabalho de Energia, a vossa presença, do Instituto Tecnológico do Gás, dizer que estamos disponíveis até ao fim deste processo, que será certamente durante o mês de maio, junho, para continuar a receber qualquer indicação, qualquer nova proposta, qualquer clarificação de algum assunto que tenha aqui ficado. Eu acho que, a bem do trabalho de todos, será sempre profícuo se existir mais alguma informação para ser enviada. Muito obrigado.